Presidente João, é uma satisfação e até uma facilidade ser o último.
O penúltimo, depois eu falo.
Não. Como convidado, você é permanente. Tá certo? Eu gostaria, João, e nobres colegas, de fazer uma pequena reflexão. Eu, como não participei do evento de 2011, eu gostaria, com a única finalidade de fazer um relato do que aconteceu nesses últimos 4 anos, para que se tire alguns ensinamentos que eu vejo, nesse momento, necessários, até porque hoje no Brasil nós estamos convivendo com o maior programa de investimentos, que é esse programa nosso do PIL, de privatização de todos os modais. Eu acho muito importante fazer, com brevíssimas palavras, esse relato, porque sempre eu fiz assim, desde o começo da minha participação, há 17 anos nessa casa, de mostrar os avanços e os retrocessos. E como nós estamos aqui sempre com o intuito de fazer proposição, e eu presido uma entidade, a NEOR, e tem aqui o meu primeiro vice-presidente da FIEGS, Humberto Busnello, um grande empresário, o maior construtor de túneis do Brasil hoje. Eu gostaria, João, de dizer o seguinte. A gente tem que tomar muito cuidado com o modismo. Hoje nós estamos no Brasil com o modismo da privatização. Acontece que os objetos a serem privatizados, eles só podem ir por esta figura se tiverem resultado para a iniciativa privada. Então, me assusta um pouco, e por isso que eu estou citando o exemplo nosso, quando no nosso país se jogou fora um recurso vinculado que em 10 anos arrecadou para a infraestrutura brasileira 160 bilhões de reais, que é a CID de combustíveis. Está aqui o Irani da Petrobras, quando foi aprovado a CID em 2001, ela evidentemente veio com aquela conotação, quando acabou a importação de petróleo, ela veio com um colchão drenante para o custo. Mas eu não imaginava que esse benefício dessa CID de combustíveis fosse, vamos dizer, jogado fora, deixando com o pincel na mão estados e municípios que tinham 29% dessa arrecadação e que, com isso, nós conseguimos, no PAC 1, que começou em 2007, nós tivemos a condição do Brasil começar a novamente aplicar recursos, investir não só na modalidade rodoviária, mas como ferrovias e hidrovias. Infelizmente, a CID zerou o ano passado. Eu vou mais adiante, dentro de uma proposição e dentro do que o presidente João colocou, uma proposição inovadora, porque eu acho que as coisas boas a gente tem que se adaptar. O que eu vejo hoje, que eu acho que é muito importante, e por ser o último, tive a felicidade de vir escutando todos os palestrantes, todas as colocações, essa questão do fundo garantidor, que vou chegar também dentro dessa minha proposição. Vi aqui a questão também levantada pelo relatório dos comitês setoriais, o que nós temos que fazer. Eu acho que está na ideia já do presidente, mas eu gostaria também de dar uma colaboração. Qual que é a nossa visão hoje? Nós temos que pensar em qualquer tipo de investimento, e aqui falo como iniciativa privada, falava muito como construtor, e hoje nós temos que falar como empreendedores, onde você está. Nós temos que conviver com novos instrumentos. E é isso que eu faço questão de fazer uma colocação assim para se encaixar na visão macro. Nós avançamos com novos instrumentos aqui no Brasil. Hoje escutei aqui, mas o que vai acontecer com a ponte lá de Mauá? Não tem iniciativa privada? Conversando ali com meu amigo de Santa Fé, não tem empresário? Hoje existe empresário para cada tipo e tamanho de obra. Isso é uma coisa que eu quero colocar aqui, que por muitos e muitos anos nós colocamos, e o João está aí, onde eu sempre fiz uma colocação equivocada, essa linha de que só as grandes empresas, e se elas são grandes é porque elas são competentes, certo? Que só elas podem participar desses, desse folder, né, dessa relação de obras de integração das Américas ou obras de privatização com qualquer regime, de concessão, é, PPP, etc. Por que isso? Porque uma grande empresa ela não vai trabalhar em obras menores. E na hora que ela está defendendo com toda a justeza os seus interesses, aí vem o aumento da responsabilidade das nossas instituições constituídas, e principalmente esse fórum, que é o CRIAS, onde não tem nenhuma conotação, são só colaboradores, né, com visão de civilidade. Nós estamos aqui falando como cidadãos, querendo, como foi bem colocado aqui pelo embaixador da Bolívia, que nós temos que colocar um pouco mais de sentimento, e isso nós sempre soubemos fazer no momento certo. Então, eu vejo que nós temos que usar esses instrumentos. Para cada tipo, para cada rol, existem empresas, soma de empresas. E, quando eu digo isso, eu exemplifico, nós estamos hoje vivendo no Brasil um momento ímpar, onde, no afã de se fazer o maior programa de investimento, se juntou todo tipo de obra, de tamanho de obra, no mesmo pacote, sem analisar as particularidades. O governo está batendo cabeça no bom sentido. No momento que você cria condições para garantir, que é o caso de um fundo garantidor, você abre a oportunidade para novos players que não podiam entrar ou que não tinham condição de participar se não tivesse essas garantias. Hoje foi falado aqui do só modal rodoviário. A nossa entidade, o R, hoje é multimodal. Mas no momento que o governo apresenta no PIO um programa ferroviário que é necessário para esse país, que só tem 28 mil quilômetros de ferrovia, e desses 28 mil tem uns 10 mil inativos, o governo faz uma montagem em cima de uma empresa que teve problema de gestão em 2011, assim como teve o Ministério do Transporte, que paralisou esse país. E essa empresa é a garantidora da demanda para chamar investidores, concessionários. E agora, numa, não vingando essa figura da Valec, o Brasil está caminhando para as empresas brasileiras de ferrovia, empresa brasileira rodoviária, empresa brasileira hidroviária, que é um novo modelo que vai mudar todo o organograma. E como é que fica o empreendedor quando vê que aquela garantia que ele tinha, seu empreendimento, está vindo por medida provisória ou qualquer outra forma de mudar para uma outra empresa? Como é que fica? Eu estou fazendo essa colocação porque eu vejo a importância nessa plateia que eu sempre enalteci, que é a única plateia que eu conheço onde colocam esse tripé de governo, iniciativa privada, as representações, os governos. Não existe outro, Joel. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Eu vejo, e aí eu quero, ao mesmo tempo que vou dar um testemunho, eu vou te cumprimentar. Hoje nós estamos vivendo um momento ímpar no Brasil, porque aquela ideia que você trouxe nos idos de 2004 de fazer um banco de projetos, do modelo do BID e do BIR, de inverter a equação, quem é que vai pagar, hoje o Brasil convive com uma empresa brasileira de projetos, uma formatação estranhérrima, onde são sete bancos, seis privados e o nosso BNDES, desenvolvendo projetos de investimento em infraestrutura. Magnífico. Estranho só os bancos fazerem isso. Está certo? Que é aquela ideia. Da mesma maneira que eu quero dizer, e com isso eu estou me encaminhando para uma proposição aqui, uma inovação, e hoje foi colocado, no momento que, na reforma administrativa desse país, que aconteceu em 2001, e que se acabou com o Jeipote, nós conseguimos convencer o governo com um trabalho muito árduo, num trabalho onde foi em 2012, quando da apresentação do PIO portuário, não, PIO rodoviário-ferroviário, que foi, acho que 20 ou 22 de agosto do ano passado, que foi a criação da EPL. Com falsa modéstia, eu quero dizer que foi um fruto da instituição que eu presido, de um trabalho que nós apresentamos ao governo, na época chamada IBPL, evidentemente com uma visão menor, que era só voltada para o Ministério do Transportes, não com toda essa abrangência que ficou a EPL pela necessidade que nós temos. Eu estou colocando isso porque vocês vejam que as ideias, quando elas são perseguidas, elas têm um resultado. Nós voltamos a ter planejamento no Brasil com relação à infraestrutura. Com relação que eu considero, e aí uma posição amparada em trabalho já jurídico, o zeramento da alíquota da SIDA em 2012, por uma questão, como cidadão brasileiro, aceitei, que era se você não zerasse, aumentava o combustível, traria uma dificuldade para a nossa maior empresa, que é a Petrobras. Então, entendemos. Mas também foi feito dentro de uma maneira equivocada, porque foi inconstitucional. Pelas leis brasileiras, você não pode zerar uma contribuição, você pode zerar um imposto. Evidentemente, ninguém, entendendo a situação, ia entrar com um ADIP, com alguma confederação que poderia ser possível. Então, na verdade, a CID continua existindo. Essa CID que hoje o nosso governo diz para o nosso Gáudio que não precisa mais do recurso da CID, hoje existe um movimento dos prefeitos, com Fortunati, Gustavo Frutti, Haddad, liderando um processo, já que esse recurso, vamos reeditar essa CID e vamos jogar para o transporte urbano para fazer aí os metrôs. Da mesma maneira que participei de uma reunião, a questão de 20 dias, onde o Estado, pelas suas associações dos DRs, querendo fazer voltar a parte do fundo rodoviário, já que o E aí, então, a nossa entidade, como sempre, e continuará sendo dentro da sua finalidade propositiva, eu acho que é momento de remodelar a CIDE. A CIDE não precisa voltar com aquele tamanho de percentual. Ela pode ser dividida para município com essa finalidade de transporte urbano, ela tem que voltar para os estados, o governo federal precisa. E aí, João, a nossa proposição e que haja recurso direcionado para essas obras de integração e não com a finalidade só brasileira. Por que não se adotar isso dentro dessa ideia, desse fundo garantidor, uma CID para os 12 países que fazem parte aqui do nosso CRIAS? Isso é uma coisa que pode acontecer, isso resolve o problema de poupança de alguns países e uma coisa que no nosso país, no Brasil, demonstrou que é válido, se consegue, não tem como sonegar, e os benefícios são aparentes. Eu pedi aqui, está presente aqui, o doutor José Carlos Assis, que foi altíssimo funcionário do BNDES, hoje faz alguns trabalhos para a ANEO, foi ele e mais alguns proeminentes, que fizeram a proposição da IBPL, que se transformou em EPL, e hoje foi já desenvolvido, está pronto, passaremos aqui para o CRIAS essa nova formatação da CID com essa configuração internacional. Assunto esse que o doutor José Carlos está discutindo com o Ministério do Planejamento, com o Esteb Emergui, já começou a conversar com a CEPAL, e que eu acho que é uma oportunidade de ver se nós podemos realmente, João, com isso aí nós... A nossa intenção é de que realmente, se fazendo essa colocação, é de que se alguma coisa não foi bem feita ou se houve um retrocesso, que se analise para se arrumar para frente. Eu acho que hoje nós temos instrumentos e não vejo de outra maneira a não ser você enxergar a floresta como um todo. E existe, ou para a economia interna ou para a economia externa, essa integração, existe serviço para todo mundo. Se não houver a participação das empresas locais nessa integração, fica difícil você, na minha humilde opinião, eu acho que muitas dessas obras que nós estamos vendo aí anos e anos e anos não saírem do papel por duas razões. Eram obras de valores pequenos pelos interesses dessas empresas já consolidadas, que já estão exportando serviços para o mundo inteiro, e por uma razão que também não podíamos falar, como estou falando, que nós não tínhamos os instrumentos que nós temos hoje. Eu acho que hoje, como foi bem colocado aqui pelo Peru, quer dizer, existem essa interação, essa questão da iniciativa privada com o governo, quer dizer, nós evoluímos muito nisso. E acho que nós temos que realmente trazer para cá esse exemplo. E, por término, eu gostaria de dar aqui uma opinião. Eu sinto, e isso já comentei com o presidente, já comentei com alguns membros aqui, originários desde 96. João, eu acho que nós precisamos pegar os nossos documentos, esse resumo, e nós temos que criar a governança, como colocou a Irani aí. O que nós vamos fazer com isso? Eu quero dizer para você que todos os organismos da cadeia produtiva, com esse tripé que acabamos de dizer, vêm no CRIAS, estão no CRIAS, mas na hora que sai o documento, cada um vai para um lado. Eu acho que nós temos que saber escalar quem é que vai levar esse documento. Está certo? Eu acho que o que está sendo feito aqui, a necessidade de se fazer uma resultante, tem que ser muito maior do que ciúmes de homem. E até esse ciúme de homem eu tenho que tirar, porque hoje as mulheres, principalmente no meu país, estão mandando mais do que os homens. Então, João, eu queria, assim, como derradeiro, te dizer essas duas coisas. Uma proposição que se estude nesse fundo garantidor, esse modelo que o doutor Zé Carlos Assis vai estar à disposição do CRIAS para trazer esse projeto para cá, que isso aí é uma coisa que foi patrocinada pela ANEO. E a outra é que nós realmente vamos nesse sentido de, em cima das proposições, termos, vamos dizer, essa cobrança de meta para não ficar para daqui a 2 anos. E, por último, eu pediria para você, que eu vi pelas conversas que eu tive aqui, não pude participar ontem aqui nos comitês setoriais, é de que esse material que foi discutido, isso aí, seja o mais rápido possível cedido para nós, porque eu acho que as coisas estão acontecendo a uma velocidade tão grande que nós não podemos esperar 30 dias ou 60 dias. Então, muito obrigado, e obrigado pela homenagem de um soldado que está aqui à disposição do Brasil.